Como Xavier, como se fala, eu tenho um chute para conversar, mas antes eu sempre coloco à disposição, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, fica à vontade. E aí das próprias perguntas nós vamos entrando no chute que tem que ser conversado, né? Então pode quem quiser perguntar alguma coisa. Se até ficou que eu não gosto de falar sozinho.
Essa parte das perguntas eu não falei, realmente. Sabe, as perguntas, os questionamentos ou outras afirmações, tem todos.
Eu gosto de conversar, não de, de eu fazer palestra, eu falar isso não gosto.
Pai, então, eu estava lembrando ontem, que estava conversando ali com o Silvio, bem madrugada já, e a gente estava falando um assunto que me intrigou bastante, que era a verdade e a realidade. Né? O que passa pela mente e o que não passa, o que vai, faz o coração direto, a cabeça. E isso ficou claro para mim ontem, eu estava perto.
Sim, claro. Onde dois ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, lá está lei. Eu não sou Cristo, mas isso é uma lei universal. Sim, essa questão é muito interessante, porque vocês querem saber além do que são capazes de saber. Saber aí, no caso, não de saber conhecer, mas de tomar consciência de. Tudo que você toma consciência é consciência, então é mente, não é você, sempre. É por isso que eu digo essas coisas, por exemplo, de viagem astral. Pode até acontecer de estar acontecendo uma viagem astral, mas se você está consciente de estar fazendo, não está. Se você se lembrou de ter feito, não fez. Consciência, moça, separe. O que é da. Ó, o Goto tinha um ditado muito eado, que eu dizia que era eado, ele dizia que é certo. Mas ia, ó, se você pegar por um ângulo, como sempre as coisas por um ângulo tão certo, por outro tão errado. Mas ele dizia, o que é da terra é da terra, o que é do céu é do céu. O que é da terra é da terra. E o que é da terra? Tudo que vem pela mente humana. Porque a mente humana é a personalidade humana que o espírito está vivendo. Então tudo que passou pela mente é da terra. Não. Não foram vocês que atajaram, fui eu que adiantei, viu? Pode ficar tranquilo. Agora, se tudo que vem pela mente é da terra, e se para você só existe aquilo que passa pela mente, tudo que você vive é da terra.
Então, mas ontem, falando justamente sobre isso. Aqueles sentimentos que não se explica.
Aquele sentimento que não se explica, quando você sente, não é da terra. Quando você toma consciência de ter sentido, essa consciência é da terra. Isso não chega a ser um saber, porque saber para vocês ainda está sempre carregado com razões. Saber é ter conhecimento dele. Isso é humano. Quando você, veja, quando você, ó, é que nós precisamos, é que vocês tratam a vida de uma forma muito grande. Tá certo? Mas na verdade só existe o presente. Certo? O que é o presente?
Ah, sim, porque, claro.
Quanto tempo dura um pedente? Não, já passou não. Quando eu falo pedente, quando eu falo gen, o peso é passado, tem e é futuro. Então você não tem como dimensionar um pedente. Então quando você sente, é um pedente. Quando você toma consciência de ter sentido, é outro presente. Então, quando você sentiu, aquilo foi espiritual. Quando você soube que sentiu, isso é material. Você não pode se vincular da mente. Por quê?
Porque você está. É o ego, é o que está pensando.
Porque você é a mente.
Eu sou a mente. Então, mas essa possibilidade de saber que a gente não explica, depois a gente explica aí a mente, antes disso, essa não é uma possibilidade.
Mas você não sabe. Você pode ter acabado de sentir isso, mas se você não sabe que sentiu, como é que você vai saber que sentiu?
Ah, quer dizer que sempre que eu sei que eu senti, já é a mente.
Porque criou a consciência, criou a percepção de ter. Isso que faz é a mente. É ela que cria a percepção. Então, se você criou a percepção, já não é mais espiritual. Agora, também, para que separar o que é espiritual do material?
A gente cresce numa sociedade...
Vocês crescem achando que existem dois mundos.
Sim.
O espiritual e o material.
É.
Vocês acabaram com a unidade do universo. Existem duas coisas distintas. Como na unidade pode haver duas? É tudo uma coisa só. Não é a imitação. Não é. É a curiosidade. De querer viver o que ainda não está pronto para se viver. Não está pronto porque está peso a carne. Não porque não esteja preparado para. Porque está peso a carne. Então este não é o seu momento de viver nada espiritual. Nada espiritual. Na espiritualidade. É para viver o espiritual materialmente. Na matéria.
Então esses gurus, esses aí que a gente escuta falar, que eles conseguiram entrar no estado
de chamar. Você também pode falar quem sou. Falar todo mundo pode. Eles têm uma percepção diferente, a mente deles cria uma realidade diferente, mas não deixa de ser uma realidade material. Porque aqui, veja, precisa definir o que é material. É o que é feito de átomos? Não. Material é tudo aquilo que é zelado pela mente. Porque a mente é a personalidade material. Então não importa o que seja, tudo que é zelado por uma mente humana é humano. Compreendeu?
Compreendi. E como viver o espiritual materialmente?
Isso é a coisa mais simples e é o que nós vamos conversar hoje. Muito simples. Agora, a primeira coisa é separar o que é espiritual e o que é material. Agora, tem das duas coisas e que ainda uma terceira coisa. Que é a espiritualidade material. Que ainda não é um espiritual, é apenas uma espiritualidade material. Ou seja, uma forma diferente de que um outro vive, que é a materialidade material. Mas os dois são material. Isso, porque hoje em dia espiritualismo está na moda. Diz acanchalo de xepílitas, acanchalo de xeixo, de xebudita, e joveram jogar tudo no chaco de dizer que são espiritualistas. Só que eles ainda são espiritualistas pesos à matéria, pesos a objetivos materiais. Então são espiritualistas materialistas. Porque utilizam os ensinamentos espirituais com objetivos materiais. Porque o espiritualista pleno é aquele que utiliza o ensinamento espiritual com objetivos espirituais, que são completamente diferentes do que vocês vivem nessa matéria.
Então, para ser espiritualista, nós temos que sair dessa parte que está vivendo na carne.
Você teria que sair dessa parte. Como isso é impossível agora, o máximo que você pode alcançar é ser um espiritualista materialista. Ou seja, você viver a vida material com intenções espirituais.
Tá vendo?
Ao invés de viver a vida material com intenção material. Olha, no livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante. Que eu falo muito do livro dos Espíritos, a minha filha até diz, você fala muito do livro dos Espíritos. Porque ele, minha filha tem do chá dela. Porque ele traz toda a técnica científica e espiritual. O que te anima é doutrinário, a Bíblia. O Krishna e o Buda falam de formas de vida, de viver a vida, e quem fala da técnica espiritual é o livro do Espírito. Então lá tem uma fase muito interessante, onde o caderno diz assim: o Espírito, quando encarnado, possui um objetivo completamente diferente daquele que ele tinha antes de encarnar. Este objetivo é um objetivo material. Qual é o objetivo material? Gozar o bem terrestre. Bem é a felicidade. Este é o bem, tanto material quanto espiritual. É você ser feliz. O espírito encarnado quer gozar o bem material, a felicidade material. Ou seja, a felicidade que é vivida por conquista neste mundo. E quando eu falo isso, não estou falando de você conquistar um carro, mas, por exemplo, de você viver bem com seu filho. Este é um bem material, porque é um bem que depende da matéria, depende da convivência pai-filho, mãe-filha, que no universo não existe pai-filho. Existe espírito de mão. Então, essa felicidade de você viver bem com seu filho não existe no universo. Então, você pode ser um espiritualista materialista. Quem é o espiritualista materialista? É aquele que busca a felicidade alcançada a partir de valores espirituais e não de valores materiais.
Felicidade na matéria, porém a partir de valores espirituais.
Por conquistas espirituais, não por conquistas materiais.
Então, mesmo que o objetivo seja material, se ele for alcançado através da espiritualidade com princípios espirituais, ele pode ser para o bem, ou seja, ele é bem-vindo, né?
Sim, Sim, mas a é conquista. São etapas, são avanços, que não é a realização, mas a é alguma coisa. Você, por quê? Porque você passa a permear a essa mais importante outra vida do que esta. Não é o peso, a realização.
A força, né?
Por exemplo, vou usar um exemplo. Por exemplo, você se sente feliz porque realizou-se como mulher. Casou, teve família, teve filhos, tem um emprego, tem um trabalho. Você se realizou como ser humano. Isso é uma realização material. Uma realização espiritual independe de você conquistar coisas, independe de você se realizar como mulher. Você é feliz porque se aproximou de Deus.
Você pode estar casado e não ter nenhum trabalho, por exemplo, voluntário, mediante a espiritualidade, que a gente chama aqui, e estar espiritualmente feliz.
A realização espiritual não tem nada a ver com trabalho espiritual, não. Tem a ver com o bem que você busca. Se você busca um bem terrestre, você é humano. Se você busca um bem celeste, você é espiritualista. Porque a materialidade criou objetivos espirituais que na verdade não existem no espírito. Grande exemplo disso: vocês estão casados até que a morte os separe, porque Deus uniu o homem e não separa. Não é assim que o padre fala? O que fala bem claro na Bíblia: no céu não há casamento. Como é que, se no céu não há casamento, como é que Deus vai unir alguém em casamento? Veja, eu não estou dizendo para destruir casamento. Eu estou dizendo que o casamento não pode ser a fonte da sua felicidade. Compreende? O problema é qual é a fonte da sua felicidade. Da onde vem o você se sentir realizado? Da onde, aonde você vai se abastecer para estar feliz? É em algo material, você é materialista. É em algo espiritual, você é espiritualista. E aí, para nós deixar logo claro, o único bem material é o estar, amar e sentir chamado por Deus. Ponto. Esse é o único bem que o espírito pode ter.
Então é por isso que as pessoas sofrem tanto, porque elas estão colocando essa proposta de felicidade só no material. Depende do outro me amar, depende do meu filho me esperar, depende disso, depende daquilo.
Mas pior, esse aí é um caso que ele sofre aqui. O pior são os que sofrem do outro lado.
Continua, né?
De passá-lo a vida inteira realizando tarefas em centros, em igrejas, e não sei aonde, que deram comida para mendigo, que fizeram isso, que fizeram aquilo, mas tudo isso objetivando que aquilo, aquela chão material, lhe fizesse a felicidade. Aí acorda do outro lado, crente que fez alguma coisa.
Hoje eu entendo isso.
E não fez nada, por quê? Porque como ensina o Cristo, dê sua mão direita a ver o que a esquerda está fazendo. Então, é muito importante este ponto, exatamente por isso, para vocês falarem de se iludir. Achando que estão fazendo alguma coisa, quando ainda estão presos a objetivos materiais. Eu costumo dizer o seguinte: se dar comida para os outros fosse, vamos dizer, base de elevação espiritual, o Cristo tinha vindo montar no restaurante e distribuído comida de graça para todo mundo o tempo inteiro. Ele teria feito tudo. Mas não, em 3 anos de pegação, ele só uma vez multiplicou os peixes. E este mesmo não foi por causa das pessoas. Porque ele diz assim: não é justo que essas pessoas não tenham o que comer. Então ele não faz por causa dos outros, ele faz por causa da notícia.
Tá, quando a gente faz alguma coisa, por exemplo,
fazer é o de menos. Você pode fazer tudo, mas aquilo não pode ser a origem da sua felicidade. Você não pode depender daquilo para ser feliz. Porque a sua felicidade, fazendo ou não fazendo, tem que estar na sua relação com Deus.
Mas assim, nem depende disso para ser feliz e nem depende disso para ser infeliz, né? Achar que
aí é mais
faz,
difícil, né?
Todas as coisas, devia ter feito,
devia
estar fazendo.
Aí é mais difícil, né? Porque as pessoas dizem que querem ser feliz, mas na verdade todo mundo adora ser um sofredor. É, porque aqui se diz que quem sofre se purifica, quem sofre vai para o céu, quem sofre ganha carinho dos outros, ganha colinho. Então vocês, apesar de dizerem que querem a felicidade, preferem ser o sofredor, porque aí todo mundo dá atenção para vocês. Então eles são felizes em sofrer. Então essa é a diferença, viu, filho?
Mas assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo espírita conhecido, que é o Chico Xavier. Como é que a gente... Ele não tinha essa de ver o que a mão fez, né? O que a mão fez, o que a mão de Deus fez. Ele tinha a ação de fazer. Conforme ia aparecendo coisas para ele que iam... Não é isso? Iam chamando, iam pedindo, e ele ia trabalhando, ele ia se doando. Não?
Fico sabendo, eu nunca saio correndo atrás de ninguém para dizer: eu tenho uma mensagem para você.
Não isso. Eu digo, conforme a demanda das coisas iam aparecendo na frente dele.
Ele estava lá, se você fosse lá e pedisse ajuda, ele estava pronto para ajudar. Mas ele não saía correndo para salvar todo mundo.
Não. Como fazem muitos, né?
Como a maioria faz. Que acha que quanto mais gente ajudar, mais ele cresce espiritualmente. O Chico ficava lá: ah, você veio aqui, você precisa de ajuda, estou pronto para lhe ajudar. Um tempo atrás nós colocamos como é que fala o nome? Uma frase para definir nosso trabalho, nós disse assim: à disposição da humanidade. Aí um moço disse uma vez para mim: vocês são... é meio, como se fala, bicho, pejunchoso. Vocês querem pegar todo mundo? Eu disse: eu não. Eu não falei que eu quero alcançar a humanidade. Eu disse que eu estou à disposição dela. Quem da humanidade vier, eu ajudo. Agora, eu não vou sair correndo atrás de ninguém para: você quer me ajuda? Você quer me ajuda? Você quer me ajuda? Eu não. Então o Chico era assim, ele ficava lá, sentado lá: se precisa de um remédio, dá um remédio para ela. Se precisa de um prato de comida, dá um prato de comida. Se precisa de uma psicografia, vamos ver se vem alguma coisa. Agora, ir lá e dizer: eu tenho para você, eu vou te ajudar, eu vou te salvar.
Não,
era
só para poder definir
isso. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Aliás, isso é o tema de hoje. Eu não sei porquê você tem o conceito de caridade mal resolvida. Desculpa a todos vocês aqui da Frequentá-lo ou Frequentá-lo do Espiritismo. Conhecem o livro do Espírito? Todos vocês ainda acham que essa coisa de caridade está mal resolvida? Que acha porque nunca leram o livro do Espírito. Qual é a verdadeira caridade, moça? Segundo o livro do Espírito. Não. É aquele aparelhinho que eu cheio usava para chamar vocês para alguma coisa. Como é o nome?
Não,
Não, Chile, já vou.
Na Chile.
Hã? Benevolência, indulgência, piedade. Está lá no livro do Espírito. A pergunta é essa: qual a verdadeira caridade? Ele diz benevolência e indulgência. Cadê o dar? Pelo contrário, logo depois, Kardec dá a pergunta para ele assim: devo então imaginar que o senhor acha errado da esmola? Não. Mas se não tiver benevolência, indulgência e piedade, não adianta nada da esmola. A verdadeira caridade não está no ato de dar, está como você dá. Se você dá com a chuva, chover, eu tenho muito, vou dar para você que não tem nada, não adiantou nada. Para você dar. Para quem recebeu, ela recebeu uma ajuda. Mas você não fez nada com aquilo. Mas por quê? Porque a sua felicidade estava sentada no ato de dar. Que é egoísta. Porque você estava sentado em você. E como eu disse, esse é o tema da conversa de hoje. Não o ato de dar ou a felicidade, mas é o seguinte. O que é uma doutrina? Alguém sabe me dizer? Que é uma doutrina? Estou dizendo como definição, dicionário.
A minha definição do dicionário, mas uma doutrina seria uma maneira de ensinar, de conduzir.
Não, a doutrina não é a maneira. A doutrina é um conjunto de verdades que vai me levar a vir, que deveria me levar a vir. Que serviria para você como base para a sua vida. Agora eu pergunto, o que na vida de vocês está presente a doutrina que vocês dizem que conhecem? O que ela mudou na sua vida?
Ou seja, nós lemos...
Ou seja, vocês conhecem... Mas não adianta nada, porque vocês não trazem para a vida. Vocês não trazem para a vida. Você quer ver uma coisa? Em que hospital você nasceu?
Eu?
Mas que cidade? Então você ainda acredita que você nasceu no hospital? Você já imaginou um espírito nascendo no hospital? Veja, você acredita na doutrina espírita, mas você não acredita que você é um espírito. Você se acha uma pessoa, um ser humano que nasceu no hospital da barriga da sua mãe e foi feita no ato sexual entre seu pai e você, sua mãe. Mas aí você encarnou. E você vive encarnação? Não, você vive vida. Quer dizer, tudo que está na sua doutrina não vale de nada.
Não é tão simples assim,
né? É muito simples para todos aqueles que não esperam a aprovação dos outros. Porque o problema de colocar em prática é dizer, mas aí o outro vai começar a falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou louco. Eu tenho que seguir, mas o Cristo tem uma pergunta que ele diz assim, como é que ele fala? Ele diz assim, é muito simples você abraçar o seu amigo. Isso qualquer ateu faz. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Por quê? Porque na doutrina dele se fala que você deve cumprimentar o inimigo. Qualquer ateu vive como você vive. Mas você não é um ateu, você é um quente de uma doutrina. E o que, que adianta você dizer que você acredita numa doutrina se você não chega a ela? Sabe o que que vira? Apego à letra. Eu sei. Eu conheço todo o livro do Empírico. Já li diversas vezes. E está onde? Já está na minha cabeça e daqui não sai. Na última vez que nós conversamos na festa da Nossa Senhora, eu disse, ela, eu disse, vocês todos são cristãos. Quem aqui já leu a Bíblia? Um ou dois aqui. Tinha papel de leite, né? Aí as pessoas disseram, ah, mas eu não tenho tempo, ah, a Bíblia é muito gosta. Eu disse, mas você não sabe ler a Bíblia. Se abre a Bíblia assim num lugar, por exemplo, tem lá uma que o Kit ensina. Não jure por nada que está no céu, porque ali está o trono de Deus. Não jure por nada que é da terra, porque ali está o estado onde Deus coloca os pés. O que quer dizer isso? O que o Cristo quis dizer com isso? Não julgar por nada. O que é não julgar por nada? Não se comprometer com nada. Leu? Certo? Agora vai viver. Agora vai pôr em prática, porque enquanto você está tentando colocar em prática, você está lendo a Bíblia. Quem está lendo? Ler não é para você se tornar culto. Ler é para você saber o que a sua doutrina diz. Isso aí vai colocar na prática. Então é simples. Mas só não se torna simples por quando você só quer saber. E aí sim vem o que ela falou, que é a grande luta do Cristo, a hipocrisia. Você sabe uma coisa, mas seu discurso é outra. Isso eu disse para a Fia, que a partir de hoje, moça, estou lhe dizendo na. Nós estamos começando uma nova fase, começando aqui na sua casa. Eu vou estar falando diretamente da hipocrisia humana. Não a hipocrisia ofensiva, não a hipocrisia de acusação, mas a hipocrisia que você vive. Eu acredito numa coisa, mas vive outra. E o que adianta você acreditar? É que hoje o moderno espiritismo e o moderno espiritualismo virou uma busca de conhecimento. Vocês só querem saber, 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 saber. O que adianta saber? Só para guardar? E para isso tem tanto. É só você comprar o livro e botar lá, está tudo agradável. Só um minuto, só para dar a resposta. A partir do momento que você acredita em espírito, você não pode acreditar que nasceu. A partir do momento que você acredita que é um espírito, você não pode acreditar em vida, você tem que acreditar em encarnação. Então você não é um ser humano vivendo, você é um espírito encarnado. Um espírito vivendo uma encarnação. Quando a hora que isso for a verdade para você, você está pondo em parte com isso aqui. E quando você fizer isso, a sua vida muda. Por quê? Porque os objetivos passam a ser outros. Enquanto você estiver vivendo, se você for um ser humano vivendo uma vida, você tem objetivos materiais. Na hora que você passa a ser um espírito vivendo uma encarnação, você passa a ter objetivos espirituais.
E o dia do parto chama-se o quê?
O quê?
O dia do parto.
O dia da encarnação. Da...
Espírito encarnado.
Vamos dizer assim, no início, porque ele, na verdade ele encarna antes, né? Ele começa a se ligar à carne antes do parto. Então, o dia do parto chama-se o dia do aparecimento do corpo. Apareceu. Não, porque aí você vai matar o seu verdadeiro nascimento.
E esse que nasce quando?
Quando nasce. Mas esse nasce, não importa quando ele nasceu, o que importa é saber que Isso que você chama de nascimento não é o seu nascimento.
É
o dia do aparecimento.
Aparecer.
Porque se você acreditar que você nasceu naquele dia, você já começa a ser fruto do pecado. É ato sexual, é pecado. Mas não é? Não é assim que você vê que não pode nem fazer em público, tem que fazer contigo? Ainda é um pecado.
É feio.
Essas coisas não se falam, não é educado. Vê, vê como você, só por saber nascer, quanta carga humana você incorpora a você. Quanta carga humana toda incorporada a você. Como é que você vai buscar o mundo espiritual? Aí fica difícil. Buscar o mundo espiritual, sabendo que é o ser humano, sabendo que tem que realizar as coisas humanas, porque tem uma vida para realizar, não dá para fazer as coisas espirituais.
Tem
que dar, né, essa ideia? Que
apesar de estar na matéria, tenha também
suas objetivos espirituais cada vez mais. Perfeito. Mas a realização espiritual é fazer as coisas materiais com objetivos espirituais e não com objetivo material. O exemplo cástico disso. Para que vocês trabalham? Para ganhar o salário e o sustento de vocês. Isso é um objetivo material. Qual é o objetivo espiritual de você exercer qualquer profissão na vida? Servir o próximo. Olha a diferença. Enquanto você está trabalhando pelo seu dinheiro, você vai querer aumento, você vai ficar chateada se não tiver, você vai criar uma série de coisas que você não vai ter se o seu objetivo for servir o próximo. Então, sim, é realizar coisas materiais, mas com objetivos espirituais. E não pela própria objetivo material. Mas como deixar de viver o objetivo material? Se você acha que é um ser humano que nasceu, que está vivendo uma vida humana.
Talvez ajude um pouco essa... algumas oportunidades, né, ou se acaba, ou acontece, de se lembrar que é isso, que você só é um espírito enganado. Né? Algumas pessoas, alguns espíritos enganados têm mais isso.
Por isso é que eu falei, o princípio de tudo é isso. O que diz a sua doutrina sobre aquilo. A sua doutrina diz que você é um espírito enganado, tem que viver como um espírito enganado. A partir do momento que você vive como espírito encarnado, tudo que, vamos dizer assim, a sua vida se transforma para aquilo que está escrito no livro do Espírito. Por quê? Porque ali está a base da doutrina. Agora, enquanto você é um ser humano, aquilo que está escrito no livro do Espírito vira apenas uma informação que você tem, que não serve para nada. Aí você vai seguindo o lado humano, achando que está fazendo alguma coisa espiritual, só porque lê o livro do Espírito ou porque vai ao centro. Aí quando, ou porque ajuda no centro, ou porque faz da comida, ou sabe, contribui com a seta mágica, essas coisas. Aí você morre, quente que fez alguma coisa. Chega do outro lado e diz, peraí, você fez tudo isso para matéria, fica lá. Tem uma historinha do Chico Xavier, duas aliás, que eu vou contar rapidinho. A primeira é um médico de uma cidadezinha do interior, que ele, o dono do centro espírita lá, só para dizer uma coisa, eu não estou atacando espiritismo, nem muito menos os espíritas. Pelo contrário, eu estou querendo que os espíritas sejam mais espíritas ainda, mas que o espiritismo, para ele, passe a ser a base da vida dele. E não um banco de informação guardado na mente. Então, o dono do centro de pista queria, porque queria que o médico ajudasse. O médico, não, eu não posso, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Não, eu não posso. Até que um dia, O médico disse, tá bom, eu vou atender de graça as pessoas que não têm. Mas vai ser terça-feira, de 9 horas da manhã até o meio-dia. Depois disso, não atendo mais. Aí começou toda terça-feira, ela ajudava. Chegava alguém meio-dia, 10, ele dizia, não, já passou da hora. Volta na terça-feira que vem. Não, já passou da hora. Volta na terça-feira que vem. Um dia esse homem morreu. Ele trabalhou ajudando o Chanto 30, 40 anos. Um dia ele morreu e ele achou que estava fazendo muita coisa. Aí foi que ele entrou por uma porta lá no céu. Aí Champedro falou, não, olha, você não ajudou o centro espírita, sendo médico, ajudando as pessoas de 9 até meio-dia? Sim, então se a porta é outra. Aí ele saiu e foi lá na outra porta. Chegou lá, tinha muito de gente. Muita gente. Aí ficou ali esperando, até que uma hora a porta abriu, muito de gente entrou e foi com ele. Quando ele foi entrar, fecharam a porta. Ele disse, mas peraí, eu ajudei o centro. Ele disse, não, eu sei que o centro ajudou. Pode ficar aí, essa porta abre para você é terça-feira de 9 a meio-dia. Conferiu. A segunda foi um dono do centro espírita que disse pro amigo assim, rapaz, eu tive um sonho tão feio ontem. Ah, é? É. Eu disse que eu pensei que eu ia morrer, que eu tinha morrido, aí cheguei no céu. Encontrei o anjo e disse, eu vou entrar, né? Não, peraí, o seu lugar não é aqui. Como meu lugar não é aqui? Eu tenho uma vida inteira dedicada à religião. Eu, quando era garoto, eu ficava ajudando o padre na missa, era coroinha. E toda hora que você ia lá e roubava a hóstia para comer e beber. Ah, mas quando eu melhorei, quando eu cresci mais, aí eu comecei a cantar lá no coro. Pois é, você ficava olhando as mulheres bonitas da assistência enquanto não estava cantando. Ah, mas depois eu fui ser médico. É, mas cada vez que você ajudava alguém, você mostrava o quanto você fez, não é? Isso é. Mas depois eu fui dono de centro espírita. Pois é, e você obrigava todo mundo a fazer só o que você queria certo, não é? Então até hoje você nunca trabalhou para Deus, só trabalhou para você. Aí disse com um amigo, é, viu só? Eu agora aprendi, eu tenho que me mudar. Morreu nessa noite. Compreende? É isso que eu estou querendo passar para vocês. Porque quisto tem uma fase que vocês não. Acho que vocês não conseguiram ainda captar. Deus julga o quê? O que, que Deus julga? Esse é que é o problema. Todo mundo diz que é o hábito. Deus julga a intenção. Não é o que você faz. É por que você faz. Para que você faz. Esse que é o problema. Fazer é o de menos. E para que você faz? Qual é a sua intenção ao fazer alguma coisa? É ganhar aqui? Nenhum problema. Só que você não se esqueça que você está servindo a uma humanidade, servindo à materialidade. Não. Não importa o que seja que você faz. Lá você vive sem a intenção. Uma mulher tocou na bata do Cristo, ele disse, alguém tocou na minha bata. Ela disse, fui eu tinha um cegamento de tantos anos e agora estou curado, chove comigo. Quem me respondeu? Foi a sua fé que me curou. Então veja, ele não fez nenhum ato. Ela tocou na bata e a fé curou. Quantos médicos você conhece que dizem que eles são os curadores? Se o próprio Cristo assumiu que não é ele que cula, como é que eu, um ser humano em evolução, vou dizer que eu curo? Porque não foi empática aquilo que diz que acredita. Então veja, não é só sai de lá, lá já está fazendo com a intenção que não é a espiritual.
Enfim.
Enfim.
Você fala assim, não sou eu que curo. Falou eu, espírito?
Não, Cristo falou isso.
Não, depois. O médium que fala que eu que curo.
Isso.
Você está falando médium espírito ou médium?
Médium, ser humano.
Então, mas.
Médium ser humano que diz, eu sou um médium curador. Vem cá que eu vou lhe curar.
Tá, mas normalmente, esses trabalhos são feitos supostamente por incorporação.
Não no caso do primitivo. O primitivo já nem fala em incorporação, fala em trabalhar a energia.
Vamos ver uma incorporação, feito de urbano, pulmando.
Tá certo. Aí ele piolou, tempo de incorporação piolou.
Aí, assim, deixa eu falar.
Fala.
Ó, então, o que é essa incorporação? E como que o médium fica inconsciente?
O médium como fica? Alguns inconscientes e outros conscientes.
Como?
Como assim?
Inconsciente como? Quem tira a consciência do médium?
Ah, o que incorporou.
E como é essa incorporação? Por isso que eu estou perguntando.
O como é incorporar?
É.
É assumir o corpo. O funcionamento do corpo.
Funcionamento, né, pai?
Assumir o funcionamento do corpo. Não é entrar. É aqui do lado, eu assumo o controle do corpo.
E esses espíritos, o que eles fazem isso?
Fazem o quê?
Essa incorporação.
Porque isso é o que está dentro do planejamento daquele trabalho. O problema não é a incorporação, o problema não é o
não,
pular.
Gancho,
eu sei. Tá... O problema não é pular, o problema é o médium dizer que ele curou, quando o próprio Cristo não assumiu que ele próprio curou.
Tá,
que o que cura não é a pessoa, não é o médium, o que cura é a fé de quem recebe.
Quer dizer que aquela
não
é nem a energia que está curando e nem o médium que está servindo de instrumento.
A fé. E a fé está em você. Então você não precisava nem do médium.
Mas aí se eu fosse tão boa assim, eu não estava nem aqui, né?
Não, mas veja,
se eu... Assim, eu digo assim, se a gente fosse
espiritualizar
tão desenvolvido, a gente nem estava passando por essa experiência da matéria. O drama às vezes é um pouco esse, né?
Tem outra coisa, moça. Que isso também te dou. Deus dá a cada um segundo a sua obra. Então se você tem a obra da fé e merece você ter a cura, Deus vai ter que lhe dar. Tenha médium ou não tenha. Porque senão a máxima do Cristo está quebrada. Senão a máxima do Cristo seria: Deus dá a cada um segundo as suas obras quando houver um médium disponível para dar. Então você pode receber a cura no banheiro. Sem médium, sem nada. Agora, por que precisa do médium? Para justamente fazer a prova do médium. Que a prova do médium é ele, esse apa, servir de instrumento para ver se ele busca a felicidade material, eu culei, ou se ele busca a felicidade espiritual. Graças a Deus, a sua fé lhe curou.
É a prova agora.
Então, aí, vamos dizer assim, juntar a fome com a vontade de comer. Você merece ser curado. Aquele médium precisa da prova. Deus junta os dois, faz o teatinho, aí ele dá o que você merece, e o médium pergunta, e agora, como é que você vai te responder? Compreendeu?
É que a gente não imagina que a gente tem esse contato direto com Deus. Precisa sempre de uma outra pessoa que consegue entrar nesse contato e passa pra gente.
Às vezes não é nem pessoa, pode ser até uma coisa para do lentinho,
isso, da guia,
da
imagem, da vela,
cristal,
do enchente,
do
É só para testar a sua fé. Onde está a sua fé? No Deus ou na imagem? Se você tem fé em Deus, você não precisa de se ajoelhar na frente da imagem. Se só se ajoelha na, fé da, na frente da imagem, você tem fé na imagem.
Ou porque a gente tem todo um aparato em volta que a gente precisa, parece que quer justificar para os outros, e venerar, e fazer o que os outros estão fazendo. Ou que foi ensinado, né,
pai? Isso, que é aquela coisa. A humanidade diz que eu devo ajoelhar na frente da Nossa Senhora para conseguir não sei o quê. Então eu vou me ajoelhar lá na frente. Aí ele está crente que está rezando para Nossa Senhora, mas está rezando para a humanidade. É por isso que eu falar o que é matéria do que é espírito.
Porque a relação de respeito que a gente põe para essa entidade do luto, é certo? Não é a relação de respeito que elas estão esperando, não é por aí, né? O amor e o respeito não passam por esses comportamentos, né?
O problema é que vocês confundem respeito com adoração. Respeito é uma coisa, adoração é outra, idolatria é outra. Você pode ter todo, e deve ter todo o respeito pelas entidades superiores e pelas inferiores. Porque, afinal de contas, todos são irmãos. E um deve respeitar o outro. E não há um melhor nem um pior. Tá certo? Agora, o problema é que você começa a idolatrar algumas entidades, alguns espíritos. Aquele ali é Xanto. Não existe Xanto. Neste mundo não existe Xanto. Todos estão ligados à matéria. E a matéria, como diz o Paulo, a matéria, o ser humano, é o inimigo de Deus. Essa questão do viver para a matéria ou para Deus, Paulo é bem claro. Ele diz: a natureza humana é contrária à natureza de Deus. Não foi só Kardec que falou isso, em Paulo comentarista. Não Buda, só que não está, porque Buda não acreditava em Deus. Então esse aqui é o problema. O problema é, eu chego, eu não quero pagar. Porque eu não falei nenhuma novidade. Tudo que eu falei aqui, eu achei tão cansado de conhecer. As citações, tanto da Bíblia quanto do livro do Espírito, vocês estão cansados de conhecer. Mas o problema é o que você faz com aquilo que você fez. A Bíblia vira conhecimento, não adianta de nada. Ele tem que zelar em você uma paixão. Tudo que você, e aí é que eu já fiz há muito tempo, não sei se minha filha lembra disso, uma palestra a esse respeito. Tudo que você recebe como informação zela de você uma responsabilidade. Nada, nenhum ensinamento de nenhum mestre é dado para vocês de graça. É dado porque vocês são bonitinhos. Não. Tudo que você recebe zela em você uma responsabilidade, uma obrigação. A obrigação de quê? De pôr em paz. E é por isso que André Luiz citou uma das coisas mais sábias deste mundo: a quem muito foi dado, muito será roubado. Porque tudo que você recebe como informação acabou a sua oportunidade de dizer: eu não sabia. Sabe, a som do a alegação de noxinho que ela não percebe. Tá, você recebeu isso. O que você tem? Para quem conhece um pouco a Bíblia, eu estou contando a parábola dos três trabalhos. O senhor foi viajar, deixou o trabalho, que é uma. Não é trabalho, o nome que dá lá é outro. Que é uma moeda. O que é? Talento. Deixou o talento com um, pôs para ir lá e ganhar mais, o outro deixou um com o outro pôs, o outro escondeu e não jogou. Foi este que o Cristo disse. Que o dono disse, eu vou jogar você no mundo da escuridão, onde só existe ranger de dentro. Que é o quê? Que é mexer.
E o pior é, o pai Joaquim, o pior de tudo, ele é que aquele que escondeu estava quente.
Quente que estava abafando.
Estava abafando.
Diga, filho.
Esqueci uma parte da pergunta. Sempre que diz também quando isso acontece. Mas é mais ou menos isso. Você falou que tem que mudar, transformar. Não foi atrás.
Deve lhe zelar uma mudança.
Tá, você falou que tem que.
Tem que zelar uma mudança. Senão não adiantou nada para ter.
Tá, isso bate direto com o último ensinamento, os últimos ensinamentos. E não tem que nada.
Não tem que nada.
Então como é que agora tem que?
Tem que a partir do momento que você recebe. Mas você não tem que buscar para receber.
Então, você falou tem que?
A partir do momento que você recebeu, aquilo passou a ser, vamos dizer assim, uma dívida que você assumiu. Você não tem que buscar ensinamento. Se você não tem que buscar ensinamento, você não tem que fazer nada. Agora, a partir do momento que você se predispõe a buscar, toda ação tem uma reação. Na hora que você se predispõe, eu vou buscar, você vai receber. Fata que eu habilei. Recebeu. Agora, sim, aquilo que você recebeu, tem que zelar em você alguma coisa. E não vale a pena ficar só ativado, porque aí vão lhe cobrar, é igual fia, você vai à aula todo dia, chega no final do mês o professor faz a prova, aí você diz, ah, isso aqui eu não sei, isso, mas foi dado em sala de aula. A partir do momento que foi dado em sala de aula, eu posso cobrar na prova. É a mesma coisa. Aí sim, mas é uma vez, isso já foi uma reação. Tem que, por quê? Porque você foi no prova. Se você não fosse, não tem que fazer nada. Compreendeu?
Mas a vida inteira não é uma sala de aula? Como é que a gente faz uma sala de aula?
A vida inteira não é uma sala de aula.
O que é o desafio? Não, se é uma sala de aula, o que a gente não tem que estar buscando ou tentando peneirar, estar ajudando, para onde a gente está indo? O que é uma informação?
Por favor, você pega o livro do Espírito. Vamos falar o que é uma vida inteira?
Não, só uma encarnação.
Mas o livro do Espírito é mais caro ainda do que isso. Ele diz o que é uma encarnação.
Certo.
Aí nós já vai avança. Eu disse que você fala de nascer e fala de se tornar ser humano, vira um espírito. Fala de viver, vive uma encarnação. Agora, o que você tem que fazer nessa encarnação? Porque aí vem um grande problema. A vida inteira não é, como você disse, uma sala de aula? Não. A sala de aula acontece antes da vida. A encarnação não é a sala de aula, a encarnação é o dia da prova.
A gente confunde,
eu confundi muito essa
confusão.
Um tem dois. É que eu cheguei. Porque esse aí é o resumo da ópera. É o resumo da sua vida. Objetivo da encarnação, pode ler.
Qual o objetivo da encarnação do Espírito? Deus a impõe a ele com o objetivo de fazer chegar à perfeição.
Opa! Essa é a sua vida. Quando você vai fazer o seu trabalho material, você vai para o seu emprego, você não está indo trabalhar o seu emprego. Você está indo buscar a perfeição espiritual. Quando você namola, você não está namolando, você está indo buscar a sua perfeição. Quando você vai ao banheiro, você não vai ao banheiro, você está indo buscar a sua perfeição. Compreende? Deus dá o que você chama de vida, que é uma encarnação, com um objetivo: fazer você alcançar a perfeição. Então não há outro objetivo. Você não nasce para curar ninguém, você não nasce para ajudar ninguém, você não nasce para aprender nada. Você nasce para alcançar a perfeição. Concorda? Continue.
Para alguns é uma expiação, para outros uma missão.
Ponto. A sua busca de perfeição, para uns é expiação, para outros é missão. Então veja, para alguns o ato de ir para o enterro é uma expiação, para outros o ato de ir ao enterro é uma missão. Vai lá fazer uma expiação para alcançar a perfeição.
Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as dificuldades da existência corporal.
Ponto. Ele já disse qual o objetivo, ele já disse o que é para fazer, e agora ele explica como se faz. Suportando as vicissitudes da existência corporal. O que, que é vicissitude? Hã? Não. Não. Isso é o que disseram que é, mas não é. No dicionário do Pai do Burro, diz que vicissitude, Pai do Burro da língua portuguesa, diz que vicissitude é alternância de situações. Ou seja, quando você consegue o que você quer, situação positiva, é uma vicissitude. Mas quando você não consegue, também é uma vicissitude. Então ter ou não ter é vicissitude. Então ele acabou de lhe mostrar, fez uma missão, fez uma expiação, para você alcançar a perfeição, você tem que suportar o ter e o não ter. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando não tem? Hein? Não! Se só reclamar, você estava ótimo. Hã? Não! Quando você não tem, qual é a primeira coisa que você faz? Pede a Deus para lhe dar. Ou seja, Deus deu a o não ter para você poder atingir a perfeição, e você pede a Deus para acabar com o não ter. Engraçado. E o pior de tudo, se eu cheirei ele outra pergunta, vocês vão descobrir que quem pediu para não ter foi você mesmo. E olha, eu não estou contando nenhuma novidade. Quem já leu o romance Empírita já viu isso. O Empírito pedia antes da encarnação para não ter. Não já? Você sabe o que é o romance Empírita? O que é? É a vida de um ser humano. Ou seja, a sua vida é o romance Empírita. O romance espírita vale, para a sua vida não. Por quê? Porque o romance espírita é personagem. Eu sou ser humano. Tudo começou não se tornar espírito quando nasceu. E sim ser humano. Viu como eu disse que muda a vida? Porque na hora que você para de nascer do seu pai e da sua mãe, você para de viver uma vida, começa a viver uma encarnação. E aí a hora do não ter passa a ser uma povoação para você atingir a perfeição. E não mais um momento de sofrimento, um momento de carência. Ao contrário, é um momento feio. Feio do quê? Da oportunidade de alcançar a perfeição. Olha o que é isso. Aquilo que era o momento de sofrimento do não ter, meu Deus do céu, passou a ser um momento de alegria, um momento de felicidade, porque é uma oportunidade que Deus está tendo para você poder atingir a perfeição. Se não houvesse o momento de não ter, não teria compaixão. Não teria compaixão, não teria oportunidade de alcançar a perfeição. Não teria oportunidade de perfeição. Para quem, cara? Ou seja, você não teria nem nascido. Pelo contrário! Mas pelo contrário, ao invés de você reclamar de não ter, você passa o quê? Agradecer a oportunidade. É por isso que a última bem-aventurança é assim: bem-aventurados serão vocês quando, mas sim, quando forem perseguidos e caluniados em meu nome. Que é o momento de não ter. Se não forem caluniados e perseguidos, não tem a oportunidade de ser bem-aventurado. E tudo isso começou por quê? Toda essa visão de vida começou por quê? Porque pôs em prática a doutrina que você acredita. A doutrina dos Espíritos. A doutrina que diz que você é o Espírito encarnado. Olha a revolução que provoca na sua vida colocar em prática aquilo que você diz que acredita, ao invés de só saber. Por que eu chupa chumo? Porque eu sou melhor que o outro, que não sabe.
Ser espírita é melhor que ser evangélico. Aí vem tudo aquilo, né?
Eu sou evoluído. Eu defendo ser evangélico. Compreenda. É este que é o grande problema da humanidade. Dos espíritos encarnados. É que a matéria lhe diz que você apenas precisa saber. Como você colocou, a vida é uma chave de alma. Como a doutrina espírita coloca, você vem para aprender. Mas não é o que está aí. Você não vem para aprender. Você vem para fazer a prova. Aprender se aprendeu antes. Aí junta um monte de gente num centro espírita, numa casa espiritualista, para aprender. Aprender o quê? O que já estudou antes. É igual a criança que vai à escola só para comer pipoca. Chega na hora da prova, não sabe responder. E o centro espírita não é um ato de fé. Eu estou usando o centro espírita porque eu achei todo me disseram que você quer estar centro espírita. Mas volto para não estou atacando o centro espírita. Mas ir ao centro espírita não é um ato de fé. Sabe por quê? Olha lá. Ir ao centro espírita é o quê? É uma vestida. Ir. Não ir também. A outra eu não pude ir. Aí tem gente que chora porque não pude. Mas ir ou não ir não tem diferença nenhuma. Porque ir ou não ir é uma aprovação para você alcançar e crescer. Pode ir para você alcançar e crescer. Perfeito. Aí.
A gente vem para lá na erraticidade, a gente não tem a grande oportunidade de
um. Concordo. Concordo plenamente. Na erraticidade não há evolução. Isso eu concordo.
Mas não tem nada a ver com isso.
Mas não tem nada a ver com estudar aqui. Sabe por que só aqui você alcança a evolução? Porque só estudar não adianta nada, você tem que fazer a prova e passar de ano. E isso você só consegue aqui. Então não adianta nada você passar a eternidade na espiritualidade, na erraticidade, estudando e não fazer a prova. É uma oportunidade para você viver. Ela é uma prova, cada prova é uma oportunidade para você alcançar a perfeição. Só passar o Lela não garante a evolução. Isso está numa outra pergunta aí, onde ele diz que Deus dá a cada um a sua prova. Alguns passam por Lela ranzendo de dentro. Ou seja, solando, se lamentando, achando que está ruim, que não é bom, que não é isso. Este tem que voltar. Aqueles que passam com ela no amor de Deus, estando ligado em Deus, este passaram de ano.
Então, quando eu passo uma dificuldade ligada a Deus, eu tenho que estar em guerra, posso falar assim?
Sim.
Então, esse é
o que eu acredito. Sim. Esse aqui viu a perfeição. Quando você passa o momento de ter ou o momento de não ter a vicissitude ligado em Deus,
ou seja, o sofrimento toma uma outra medida.
Não estou falando de sofrimento, estou falando de vicissitude.
Então,
ter e não ter.
Ou seja, então não ficar, o fato de não ficar feliz com o ter e infeliz com o não ter, ou feliz demais com o ter e infeliz com o não ter, esse equilíbrio é que traz.
Esse desequilíbrio, quando você vive essas coisas, é que não lhe faz alcançar a perfeição. Por isso eu disse, o objetivo espiritual é entrar numa união amorosa com Deus, amar e sentir chamado por Deus. Na hora que você não tiver alguma coisa e você sentir chamado por Deus por não ter, você alcançou a evolução, a perfeição.
Então, isso
está
na Bíblia
também. Sim, cara. Poxa, tudo é a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo chá. As palavras podem ser diferentes, porque cada uma foi escrita para um povo de um tempo. Mas o objetivo é o mesmo. É, essa é a história dos óculos. Dos óculos, Deus vai lá. Tira tudo.
Mas é entrar na. Seguir. Por não ter, ou compreender e entrar
na situação. Moxa, imagina uma coisa. Você ser amada por Deus. Isso lhe daria felicidade? Sim. O ato de você não ter é o amor de Deus em ação. Ele lhe amou. Lhe amou não lhe tirando, mas lhe dando. Lhe dando uma oportunidade de aproveitar. Então você fica feliz por não ter, mas não é feliz por não ter, é feliz por ter sido amado por Deus não ter. Compreende a diferença? Agora, quem vive preso à matéria, só vê o não ter. Quem vive com o objetivo espiritual, vê o amor de Deus no não ter. Por isso é que você precisa primeiro decidir a que senhor vai seguir. Vai se prender à matéria ou vai se buscar objetivos materiais vamos buscar o objetivo espiritual. Se você vai buscar o objetivo espiritual, o ato de você não ter se transforma na oportunidade de elevação que Deus está lhe dando. Se você vive a matéria, você nem vai lembrar que Deus existe quando você não tiver, a não ser para pedir a Ele ou para brigar com Ele porque não deu, ou tirou. Por que Deus você tirou minha mãe?
Deus não
vale não ter. Então, simplesmente você, de, vamos dizer assim, querer cortar a unha do pé e não ter uma tesoura perto, já é um não ter. Um não ter que lhe faz o quê? Ligar com Deus. Quando é que se liga com Deus? Você
sofre. Você acha que uma coisa não é
justa. Isso. Isso, quando você acha que a coisa não é justa. Mas está escrito ali, Deus é a notícia suprema. Se Deus é a notícia, como pode acontecer algo na vida?
Não é problema a gente não.
Posso mudar a sua palavra? Não é quando não lembra, quando não coloca em prática o que diz que é que diz. E quando você coloca em paz, tudo muda. Está começando a fazer sentido o que eu quero dizer?
Mas eu acho que ela está bem
olhando. Olha, a palavra aceitação, é, eu não gosto muito dela. Por quê? Que dó, né? Aconteceu isso, eu não entendi. Mas eu tenho que aceitar, mas é uma dó. Isso é aceitação. Eu estou falando muito mais do que isso. É o sentir chamado por Deus. Sabe? É agradecer a oportunidade da elevação. Porque, afinal de contas, você encarna ou nasce para elevar-se. Para mais nada. Então, você, se você encarna para elevar e não tem a oportunidade de se elevar, o que, que adianta encarnar? Então, é dizer que bom que eu não tenho agora, porque o fato de eu não ter agora é minha chance de me elevar, justifica o fato de eu ter nascido. Porque se não tiver a oportunidade de elevação, para quê? É a oportunidade. A oportunidade do renascimento. Como eu disse, é tudo farinha do mesmo saco. O Quinto deixou bem claro. É, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não verá o reino do céu. Esse não nascer de novo não é reencarnar, é nascer novamente nessa vida. É renascimento e não reencarnação. Então você precisa renascer a cada momento do espírito e da água. Renascer do espírito, renascer das bases da encarnação. Ao invés de você continuar vivendo o não ter, renascer. Viver a oportunidade da elevação. Agora, só tem uma coisa. Como é que você pode renascer sem morrer? Todo renascimento, renascer, nascer novamente, perceber que você estava nascido, morreu e renasceu. E o que é a morte? É exatamente o momento do não ter. O momento do não ter é a morte de uma etapa para que você renasça. Enfim, não se chama. O espírito. Ah, mas aí é o Paulo. Sim, o que é o Paulo?
É, que a gente santifica.
Isso, mas quem é o Paulo? O espírito encarnado. O que, que é você? O espírito encarnado. Então, se ele fez, você também pode. Só que é isso. Além, você teve a oportunidade. Só que não acabou, cara. Não sei o que mais coisa ainda ali. Que vai ser pior do que tudo. Se até agora está difícil, se agora vai ficar pior ainda. Continua lendo. Pera aí, nisso está a expiação. A expiação está em suportar as vicissitudes e não em pagar em erro da vida anterior.
É, porque também é um outro.
É isso que é o pesado, então. Quanto você suporta?
Isso. Não porque você na outra vida fez, mas porque a sua oportunidade de elevação. Não é pena, não é castigo. Não é um ato de um Deus julgador, que julga, que pena, que castiga, mas um Deus que ama. Um Deus que dá a oportunidade de elevação. Sempre. Não, expiação, por isso esse tecinho pequenininho que muita gente esconde e diz que expiação é pagar erro de outra vida, não é. Isso se consiste em expiação. A expiação é viver essa desce chove da vida como oportunidade de elevação. Sabe, vocês ainda, apesar de que devido para dar um novo sentido à lei, ele diz, a lei não se tira uma vírgula nem um ponto, eu não vim para quebrar a lei, mas para dar um novo sentido, e esse novo sentido é que Deus é amor. Vocês ainda vivem com o Deus do Velho Testamento, o Deus que julga, que castiga, que penaliza. Não, Deus não dá expiação no sentido de lhe fazer pagar. Ah, você arrancou um braço, vai ter que perder pelo menos um dedo ou uma mão. Não é isso. Não há esse critério. Isso nada mais é do que a ideia do inferno em vida. E o Espiritismo veio para acabar com essa história de céu e inferno. É amor. É o amor de Deus pelo seu filho. O não ter. Olha, eu não sei o nome do livro, mas tem uma história que o André Luiz narra, que tinha uma família que o pai era dono de um centro espírita e morreu. E eles passavam fome, não tinham dinheiro. E o filho, revoltado com aquilo, porque a única fonte que eles teriam para renda seria alugar a casa. E a mãe diz, não, seu pai disse que seu centro espírita vai ser um centro espírita. Eu passo fome, mas eu não mudo o que ele falou. E o filho é revoltado com isso. E aí o André Luiz recebe a informação do mentor dele e diz, na verdade, as duas encarnaram para ajudar o filho. Quem está errado é o filho, não é ele. Eles estão aceitando aquela situação como uma prova de amor a Deus. E o filho é que não está. E aí você diz, não, mas não pode, vai passar fogo. Mas passar fogo com Deus não dói. Agora, se alimentar com Deus, dá dia. Desculpa, se alimentar sem Deus, se alimentar com o prazer de ser comido, dá dia. Agora nós vamos entrar numa coisa quase difícil ainda. Essa é difícil, quer ver?
A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua paz.
suportar sua parte na obra da criação. O que quer dizer isso? Então, todos os espíritos encarnados, que isso é o objetivo da encarnação, são coautores da obra zelal. Qual é a obra zelal? Dar a cada um a oportunidade da sua elevação. Então, todos nós somos coautores da oportunidade do outro fazer sua elevação. É isso que está sendo dito ali? Ou eu estou inventando? É isso? De todos. Eu vou botar outras palavras. Você é instrumento da elevação do mundo. Certo? Então o espírito encarna, além de viver suas próprias provas, ele encarna para ajudar os outros a viver sua prova. Como co-autor da obra. O que é a obra? A sua vida. Porque a sua vida é a oportunidade de encarnação. Então, os outros são coautores da sua vida. Isso fica típico. Você já conversou com alguém hoje? Naquele momento você viveu uma forma. Quem é esse outro? Aquele que te hoje pode chamar você de forma. O quadrinho? É, vice-versa é quando você fala para ele. Quando ele fala para você, ele está querendo sua cópia. Quando você fala para ele, ele está querendo a sua. É cada um está se comunicando com o outro, agindo para o... Já estou começando a piorar. Agindo para o outro que é a cópia do outro. Está certo? Eu acabei de dizer que o não ter é a cópia. Quando você não tem, é porque alguém tirou. Quem é que tirou para você não ter? O bandido? O chafado? O sem vergonha? Ou o instrumento para a sua elevação? Espera, não pegou o outro. Sabe? Sabe o ladrão que vem lá na sua casa? Ele é o sumido da sua elevação. Ele não é um ladrão safado sem vergonha que vem de roubar. Sabe aquela pessoa que briga com você? Ela não é, é a sua inimiga. Ela é o sumido da sua elevação. Você chama de culpado. Não disse que ia ficar pior? Ela até fez toda a cadeira lá. Todo aquele que você chama de culpado da sua desgraça é o seu amigo espiritual. Porque ele, na encarnação dele, está agindo de tal forma que você tenha o seu não ter para poder ter a oportunidade de alcançar a perfeição. Acabou o inimigo. O inimigo é o seu amigo. Porque sem ele, você não teria o não ter. Sem não ter o não ter, você não teria a prova. Sem não ter a prova, você não poderia alcançar a elevação. Se você vai alcançar a elevação, para que viver? Você não foi assaltado? Foi para isso que você nasceu. Não foi por acaso que o bandido quis escolher sua casa, não. que aquela era a chuva. Aquele é o amor de Deus. Aquela pessoa que lhe calunia, que lhe persegue, que fala mal de você, é o amor de Deus. É o instrumento do amor de Deus. E sabe por que, que ela calunia você e não o outro? Continua.
Para realizá-la é preciso que cada mundo ele forma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo.
Encarna neste corpo.
Para executar aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus.
O quê? Para executar o quê?
Daquele
ponto de vista, o ponto de que há a chuva é. Como é que é o nome disso? Para que há vicissitude negativa sob. Quem mandou ele roubar você? Quem mandou o ladrão roubar você? As ordens são de quem? Ó Deus, meu irmão. Deus é mundo. Ele manda o ladrão lhe roubar. Isso é o amor de Deus. Ele manda a outra pessoa lhe caluniar, falar mal de você, lhe perseguir, brigar com você, lhe acusar.
Lhe trair.
Para lhe dar a oportunidade de elevação. Desculpa, eu só estou colocando em prática o que está no que vocês dizem, que acreditam. Eu não estou inventando uma palavra. Quantas vezes vocês já leu isso? Já entendeu isso alguma vez? Mas está caro, não está caro? A partir de agora, você nunca mais vai conseguir entender de outro. Então ele próprio se adianta quando ele lhe calunia. E quem não se adianta? Você que acusa ele de se calunia. A quem que você diz que é o ruim, que é o feio, que é o que não presta, que é o chapado? É ele que se adianta e você não.
Vida.
encarnação, sou forte. Porque vida é divina com compreensão material. Encarnação é divina com compreensão material. Encarnação também. Tem outra coisa. Se vocês acreditam em encarnação, vocês acreditam em reencarnação. Concordam com isso? Alguma vez você já pensou que alguma coisa que você está vivendo hoje, que você, em outra vida, pode ter havido de uma forma diferente? Ele lembra que vocês já encarnaram e que a vida de hoje é um reflexo de um passado espiritual. Mas acredito em reencarnação. Ou seja, vocês acreditam que vão encarnar, mas não acreditam que já são frutos de reencarnações anteriores. Não acredita, mas não vive com isso. Só acreditar é só ter informação. Mas não pela penalidade de você tirou o basta, agora tem que perder. Não, é porque não passou numa prova, agora tem que fazer a chapó. Viu a diferença? Porque quando você diz, eu sou espírita, quando você diz, eu acredito no livro da doutrina espírita, quando você diz, eu acredito no livro dos espíritos, quando você diz, eu acredito no Jesus, não vive a hipocrisia, que foi o combate que teve durante a encarnação dele. Cristo não fez outra coisa durante toda a pregação do que combater os hipócritas, aqueles que diziam uma coisa e faziam outra. E até hoje teria que voltar e combater a mesma coisa. Porque não importa qual seja a doutrina, de 99,99999% não põe em prática aquilo que diz. Não use a informação para alterar a compreensão do que está se passando naquele momento. Tem nada a ver com o Gaudí de Rocha. Na verdade, moça, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa questão de Gaudí de Rocha é muito relativa e é muito fácil. Porque você falou, nós estamos no mundo de expiação, pobres de expiação. Então, todos que estão aqui estão no mundo de pobres de expiação. A diferença é muito mínima. Porque se você já tivesse vencido isso, você não estava aqui. Então está todo mundo no mesmo barco. Agora, por que que você não coloca em prática? Eu já falei um pouco com a moça ali. Porque vamos chamar de louco. Porque que, aí como é que eu vou me importar na sociedade? Por que que não coloca em prática?
É a mesma questão.
Tem muita gente que diz que acredita, mas é igual o católico que chovai a bicha no domingo.
Sim, mas eu falo sem problema.
Não,
é sem problema.
E não há,
até um problema.
E não há problema nenhum de você não, não ter essa confiança.
Isso significaria que de alguma forma entrou, porque eu tive uma experiência emocional, ou mesmo
concordo, isso eu concordo com você. Mas aqueles que acreditam, por que que eles não colocam em prática? Por que que eles não fazem essa transformação? Não, aqueles que acreditam. Eles dizem que acreditam. O que que não coloca em paz?
Sabe o que você já ouviu? Você tem uma brincadeira da pessoa que ela tinha muitas vezes da infância.
Isso é uma.
Para que se.
Isso é a convicção da reencarnação, porque essa ideia de reencarnação é muito mais velha que fazer cocô de cópula. Bem velha, isso vem desde a antiguidade, que levou a essa acomodação. Mas eu não posso uma mídia muito simples. Sim. Mas também porque ele deixa para outra vida falando. Fica no mundo também.
Também tem outra história do colega nosso, eu acho que eu vou parar com essas reuniões, porque eu estou muito novo para tentar essas coisas. Já tinha 3 filhos, já estava com 30 e poucos anos, então era cedo, eu tinha que estar nessas coisas.
Isso, mas por que que ele então achava que era cedo? Porque se ele deixasse com essa coisa, o que que ia acontecer? Ele tinha que abrir mão das coisas materiais. Esse que é o grande problema. Não foi empática porque ninguém está disposto a abrir mão de ganhar. É isso também. Não usa nada disso tipo na relação com o filho. Que ela não está disposta a abrir mão da maternidade. Quando ela age com o filho, ela ganha. Ela ganha a força dela cheia da mãe. Mas por que que as pessoas não querem abrir mão de ganhar nas coisas materiais? Porque não fizeram a opção que querem, se o espiritual ou o material. Não importa qual seja a doutrina que você siga. Se você não escolher o que você quer para você, você sempre vai estar perdido. Às vezes você vai estar para um lado, às vezes você vai estar para o outro. Sabe, é igual a baquinha. Vai de acordo com a onda. Você não tem condição. Então não importa o que você acredita, não importa o que você quer, não importa a visão que você tenha. A primeira coisa que você precisa fazer é o que eu quero fazer. Porque aí vem a hipocrisia, eu quero a elevação espiritual, mas não abro mão da matéria. Esse que é o grande problema. Essa é a primeira coisa que qualquer um precisa fazer. Não importa a idade, já deveria ter feito. Você tem que decidir o que que você quer para você. Traçar o seu caminho. Em vez de ficar correndo de lá para cá e ficar para lá. Eu quero isso. Eu quero isso, então eu vou me dedicar a isso. Não, eu não quero nada com a história espiritual. Eu quero isso. Então esqueça a história espiritual. Diga-se ateu, vá viver a sua vida material e ninguém, nem Deus, pode lhe acusar de nada. Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio, o direito de estar entre o bem e o mal, entre o espiritual e o material. E se você usar o seu livre-arbítrio para optar, ele não pode reclamar porque foi ele que disse que você podia optar. Então não é uma questão de estar certo ou estar errado. É uma questão de dizer, Eu quero isso, mas não abro mão disso.
Contradição.
A hipocrisia.
A hipocrisia é contradição. Porque na realidade Deus não está condenando você porque você escolheu uma coisa. Ele faz, o que é ruim para você, você está falando um discurso e está fazendo uma coisa.
Vocês já ouviram falar das formas horrores, né?
Uhum.
E pico cegar a tal grau de maldade. Deus nunca condenou ninguém por cegar isso. É direito dele, faz o que é da vida dele. Agora ele vai estar cheio de dano de sangue para você pular para o lado de Deus. Agora, se você continuar sempre buscando esse lado de cá, nenhum problema para ele. Ele tem a eternidade inteira para esperar te acordar.
Está indo aqui, o voz e o bicho mesmo?
O voz.
Para o ego humano e o bicho. Na verdade, filha, é um infinito muito
sujo.
Dentro da ideia da lâmpada com a poluída para subir, né?
Então, isso é.
O que? Não, não são espíritos maus. A maldade é você optar pelo egoísmo, porque todo ser humano é egoísta. Todo objetivo material é fundamentado no egoísmo, em querer ganhar. Então, eles não são espíritos maus, são espíritos egoístas. Pesam o egoísmo. Então, eles estão sujos pelo egoísmo, não são maus. Na essência, eles são espíritos igual a todos os outros. Não. Chato. Tanto sabe que optaram. O ignorante é inocente. É inocente, ele ignora.
É.
Ele chaga.
Ele é rebelde.
Ele é rebelde, não ignora.
Mas dentro do conceito de equilíbrio.
Esse já é um outro conceito. É. O fato dele não optar está errado? Não. Por quê? Porque existe um equilíbrio. Não pode haver um bom sem haver um mal. Se todos fossem bons, estaria desequilibrado. Porque são dois passos da balança. Todos são bons, desequilibrou. Então, por isso o mal não é errado. É necessário.
Faz parte. Faz parte. Esse mundo visualiza.
Sim. Não, é necessário no universo.
Até a gente estar na universidade.
No universo. Universo e queixa relativo, eu estou falando do absoluto. No absoluto é necessário que haja o que você chama de mal. Só que existe o mal em tal grau e o bem em tal grau que um anula o outro. Por isso é o equilíbrio.
Não é o mal que
consegue, né? Não, não é o mal que fazia maldade, é o egoísta. Aquele que opta pelo bem pessoal. Então ficou claro? Não é que eu estou dizendo com uma filha tem que. Não é que seja obrigatório você fazer. Você pode fazer o que você quiser. Agora, a partir do momento que você diz que quer uma coisa, você tem que buscar um caminho. A partir do momento que você decide por outra, não tem menor problema seguir aquele caminho. Agora, o que não dá é para você dizer que quer uma coisa, mas não fazer aquilo que você quer. Aí vi lá a hipocrisia que o Cristo sempre condenou. Como ele diz, ai de vocês fariseus, professores da lei e hipócritas, porque conhecem a lei, mas praticam de forma diferente. Essa é a hipocrisia. É dizer, eu conheço. Eu sou espírita, eu conheço o livro do espírito, eu gosto do espiritismo, mas vive uma vida humana. Aí acaba como alguns que eu conheço, o médico que vai colar no túmulo da mãe. Mas ele diz, o espírito vai colar no túmulo da mãe. Será que ele não acredita na vida espiritual? Sabe?
Hã?
Mas saudade não precisa chorar. Saudade você pode sentir. Se tem saudade da minha mãe, vou esperar a hora de me reencontrar com ela. Agora fica lá, mas por que minha mãe morreu? Eu estou morrendo de saudade. Esse é o viver, o não ter com sofrimento. Sabe, é igual a história que um moço estava colocando folha na sepultura da mãe dele, e tinha um japonês colocando arroz na sepultura da mãe dele. Aí o chapitão, né, conhece a verdade, disse: quando é que a sua mãe veio comer o arroz? Aí o japonês foi para ele: quando ia selar suas folhas? Colocar fogo pode, colocar arroz não pode. Por quê? Porque eu acho certo colocar fogo, já, e a feada colocar arroz. Então esse aqui é o grande problema, que é o que eu estava dizendo para a minha filha, que é o que nós vamos fazer muito a partir de hoje. Mexer com a hipocrisia. Não estou dizendo, está errado, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não dá mais para ser hipócrita. Não, vou botar em outras palavras de vocês. Não dá mais para ficar em cima do muro. Sabe, aqui não há nenhuma criança. Vocês já têm povas passadas, não é tempo de vida. Povas passadas. E a cada vez que passa uma pova, passa um tempo, diminui a quantidade de santos de fazer. E aproveitar, carachão. Então está na hora de decidir. Além do que, também está na hora de acabar. Vamos dizer assim, o ano letivo, né? Você não vai ficar fazendo pova 3 dias, 4 dias, 5 dias na escola. Tem o tempo para fazer a pova. O mundo de pova de criação vai acabar. Sim, claro, o tempo está acabando. Quem ouve desencarnar não vai encarnar de novo para a pova de criação na Terra. Vai encarnar para a pova de criação sem problema, todo mundo. Porque aqui vai virar mundo de regeneração. Também não é castigo. Você nem vai lembrar que existiu esse mundo, que existiu essa vida. Você não vai ser penalidade nenhuma. Só não vai acompanhar a turma. Quando recomeçarem as aulas ou as provas, você vai estar numa caixa e os outros vão estar na outra.
Ah,
eu
não entendi. Esse
que
não falou que
desencarnar,
não é isso que
você
falou?
Quem desencarnar nesse mundo não terá nova oportunidade para reencarnar aqui para a forma de criação.
Não são todos.
Todos que desencarnarem agora, ou vão continuar na Terra para mundo de regeneração, ou vão para um novo planeta para a forma de criação. Aqui não encarna, quem já está encarnado, não encarna mais para a forma de criação. Há novos ainda nascendo para a forma de criação aqui. Mas nova. Não quem já está encarnado agora.
E para mim está encarnado?
Se ele já levantou, já passou a prova de expiação, no momento ele iria para a regeneração. Porque vamos dizer assim, ainda não está totalmente preparado para a missão. Missão e reencarnação. Pode fazer missão assim, de orientação, mas não encarnação. Mas também isso não é era, viu? Deixa eu só lhe dizer uma coisa: no mundo espiritual, 2 mais 2 dificilmente dá. Então, se Deus precisar, ele vai usar. Como é ele que usa, né? O que nós vimos ali. Cocalo, então não estou acusando ninguém de nada. Vamos dizer assim: eu estou chacudindo vocês. Para pelo menos, se você não aqui, se você não quer seguir qualquer doutrina, quer continuar vivendo materialista, para que pelo menos você não saia dessa vida e seja acusado de hipócrita. Não, não venha me acusar de nada, porque eu fiz minha opção. Eu quis ser ser humano. Foi opção minha. Acabou. Ninguém pode errar.
Nem Deus.
Agora, de jeito que é uma coisa, não se não fazer por ela, esse quando chega do outro lado, vocês já devem ter lido na literatura que depois que o espírito acorda do outro lado, ele vai se ver a sua vida inteira. Não é isso? Vai ele ver. E ele se acusa. Olha lá, eu dizia que acreditava no espiritismo, olha o que eu fiz. Mesmo sabendo que a vida não é vida, é uma encarnação, que aquilo é uma vicissitude, que aquilo é uma oportunidade, olha o que eu fiz. Ele. Não é ninguém que já fez. Agora, aquele que vê a vida e diz, não, eu não acreditava em nada disso, eu continuo não acreditando. Eu vou contar uma última historinha e depois nós vamos dar uma palavra. Para descansar a cabeça, depois nós voltamos para botar mais coisa. Eu estava falando de ver a vida, né? Não era para falar. Ficou calmo.
Falta só uma coisa que ficou voltando um tiquinho, né? É, na minha cabeça um pouco. Estou falando daquela história então de assim, estamos aqui para atingir a perfeição, certo? E isso não é só nós, acredito que seja uma regra universal, né? E se atingir a perfeição, a princípio, seria atingir os bens. Mas se no universo tem que, quando depois da conversa, ver que assim, sempre tem que haver um mal para existir o bem, tem que ter um equilíbrio, para existir o equilíbrio tem que existir os dois, então nunca todos vão atingir a perfeição, como é que fica isso?
Perfeito, grande pergunta, nunca achei foi dito que nem todos, que todos não vão atingir, todos vão atingir a perfeição. A perfeição que você pode, não a perfeição Deus. Mas vai atingir a perfeição como está falado ali. Todos vão. Só que tem uma outra informação ali. Quando Deus fez o espírito? Deixa a pergunta. Deus não para de trabalhar nisso. Então Deus está sempre guiando espíritos que começam pelo mal. Precisa alguém chegar no bem para nascer o mal, para poder continuar o equilíbrio. Então veja, a elevação espiritual não é algo que você deve buscar para você ganhar, mas é algo que você deve buscar para poder dar uma chance para outro e começar a caminhar. Olha o serviço agora. Até isso.
E essa não seria ideia?
Ficou claro? Ficou claro.
Essa não seria ideia?
Iguais. Se uma tivesse mais do que a outra, aí sim, aí haveria desequilíbrio, acabaria a unidade. Então sim, enquanto houver um sofredor, quando um alcançar a felicidade, alguém vai começar a sofrer. Aliás, uma vez eu disse numa palestra em que as pessoas tomavam um susto. Você já pensou que para você ganhar alguma coisa, alguém perdeu alguma coisa? Não tem como você ganhar nada sem que alguém perca um. Você fica todo feliz que ganhou, nem lembra que você tirou de alguém. Principalmente também, porque pode haver o equilíbrio. Você rege a Deus pedindo que Deus lhe dê tudo. Como se ainda não entendeu que para ele te dar tudo, ele tem que não dar nada para ninguém. Ele não pode dar tudo para todo mundo, senão desequilibraria. Essa é a unidade. A unidade é que tudo está uno, tudo está numa coisa só, que uma anula o outro. Os pares e opostos anulam um ao outro. Se um tiver um a mais do que o outro, mesmo que seja um peão, um a mais, desequilíbrio. Aí acaba a unidade. Aí faz tudo. Então vamos dar uma paradinha, aí depois nós voltamos para completar, e tem uma grande coisa. Você me fez uma pergunta muito interessante sobre atingir a perfeição. O que acontece com você quando atinge a perfeição? É, porque veja, se você tem que buscar alguma coisa, você tem que pelo menos saber o que está buscando. Até para saber se você alcançou. Porque de repente você já alcançou.
Não sabe o que atingiu.
Nós vamos falar disso. Yeah.